羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, taqueiras da taqueira, seja bem-vindo a mais um TaqueiraCast, seu podcast mais egoísta sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, como aqui no Taqueira, promessa é dívida, e por mais que a gente tenha que fazer de vez em quando alguns acordos para pagar essas dívidas, finalmente vamos falar dele. Esse anime que depois da Copa do Mundo foi o que mais ajudou o mundo da pelota. Finalmente vamos falar sobre Blue Lock. E para me ajudar a marcar esse golaço de placa, temos ele que é o maior fominha que eu conheço, porque nunca vi dividir a própria comida com ninguém, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre e gravar podcast é glam. Estar no podcast sobre Blue Lock é glam. Estar com minha voz pra vocês é super glam.
E pra fechar esse trio de ataque egoísta, temos ele que acha que pra fazer podcast não precisa de hospital e nem escola, Gabriel.
É, graças a Deus, né? Nosso time aí batalhou bastante dentro de campo, né? Mas graças a Deus, né? Vamos falar aí com o professor, que graças a Deus vai nos orientar pra gente conseguir conquistar aí os 3 pontos e sair bem no campeonato.
Graças a Deus.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, ponha seu uniforme patrocinado, aprenda como a devorar seu adversário, não seja o último a ser escolhido, apertando o play e vambora! Povo, hoje vamos falar sobre Blue Lock, esse anime que apareceu pela primeira vez. Devo dizer que graças ao mestre que utilizou um puta argumento.
Usou lá um vem o mestre de novo. Mas não, mas o mestre só indica coisa ruim. Beleza.
Pois é, hein? Tá difícil de parar o homem.
É, rapaz. Aí tá uma máquina, uma fera enjaulada, cheia de ódio nas indicações dos animes, né? Não, nas indicações não, porque ele não indicou, ele só usou, como que se diz, ele só aproveitou a oportunidade, viu a oportunidade e chutou a bola, alguém levantou e foi lá e chutou, porque a gente
tava em dúvida. Um bom atacante precisa disso.
É, e tem um fago de gol, né?
É.
Então, graças ao mestão aí que, pô, ele apareceu lá em um dos nossos primeiras impressões e ele não entraria porque... junto dele empatou outros. Só que o mestão viu que, pô, Copa do Mundo, a gente não vai falar de futebol. Aí entrou. Aí esse anime acabou entrando. Mas antes da gente falar sobre este anime, que dividiu opiniões, que acho que eu nunca perguntei pra vocês. Vocês gostam de futebol? Eu lembro que na Copa do Mundo a gente chegou a comentar algumas coisas, mas é aquilo, né? Na Copa do Mundo todo mundo gosta de futebol. Não tem essa. No dia a dia, vocês gostam de futebol? Vocês jogam futebol? Ou jogavam, não sei, né?
Olha, queria jogar mais. Sinto falta hoje em dia. Porque quem jogava, a galera que jogava futebol comigo, os amigos aqui, né? Colega de infância e tudo mais. Mas aí, como é triste a vida de adulto, né? Foi cada um pro seu canto. E aí, uns tendo filhos. Enfim. Futebol foi minando, e aí desapareceu. O que só me resta é ver quando passo ali no campo, as crianças brincando e a saudade batendo, né? Mas queria muito voltar a ter um futebolzinho assim de final de semana, reunir uma galera, que eu gosto. Eu hoje em dia, eu curto o esporte futebol, né? O evento futebol. Não o evento em si, assim, de ir para estádio nem nada. Gosto do futebol, mas de torcer eu já fui bem mais torcedor quando mais novo, bem mais mesmo. Mas hoje em dia, só eventos, né? Copa do Mundo, aí tem uma Liga dos Campeões, que eu acho maneiro. Mas só quando chega vai ficando na fase final, né? Que aí vai ficando maneiro mesmo, que é mais empolgante. E aí eu paro pra assistir, Finais, assim, tipo, Libertadores, essas coisas assim, de vez em quando eu assisto, mas acompanhar mesmo, não, não mais, não torço mais, que ficou chato, acho mais, achei bem chato agora, hoje em dia, porque mudou bastante, né, que era da minha infância, de torcer antigamente, na minha infância, pro futebol de agora, as coisas ficaram bem diferentes, parece papo de velho, mas
Parece papo de velho.
é um papo de velho.
Ai, na minha
Mas
época, meu filho.
é que realmente o futebol, cara, tá muito diferente da forma de torcer e tudo mais. Hoje vale muito mais o dinheiro, cara, ter muito seguidor, essas paradas assim, sabe? Antigamente eu gritava pela janela, pelo meu time, ah, ia pra
Mandava
rua,
vizinho tomar no cu, falava.
E discutia na escola, pô, tinha assunto, sabe? Domingo, aí chegava segunda, porra, era uma discussão do caralho. Hoje em dia, não quero mais, tô cansado, não quero mais discutir nada.
Entendi.
Não procuro me informar sobre time. E
Está
assim vou levando a
parecendo
vida.
muito papo de vascaíno.
E o
Na
pior que
moral.
não, cara, foi bem pior. Eu era botafoguense.
Ai, ai.
Eita, pera.
Entra no baile, entra no baile.
Tá em mais extinção ainda.
Pois é. Então, isso deve ter sido um motivador ainda maior para eu ter desistido de torcer, entendeu?
Faz sentido. No seu
Tem
caso, acho
motivos,
que.
né?
No seu caso, acho que eu estaria na mesa.
Não, mas eu gritei ainda. Eu posso dizer que eu gritei campeão carioca uma vez na minha vida. Então, eu vi um título do Botafogo. Agora, depois de 2000 e alguma coisa, 8, sei lá, da época de Louco Abreu, que o time ainda tinha disputa, né? Ainda dava para falar nome de jogador. Hoje em dia, não sei quem são as pessoas que jogam lá. Não sei o que tá acontecendo no Botafogo. Mas ainda que consegui gritar campeão em cima do Flamengo, hein? Com cavadinha. É, eu
Nossa,
lembro bem.
fatídica cavadinha.
Bons momentos.
E único, né? Que depois daquilo. Inclusive o
Hoje eu
nome
sei que
do.
tá com dinheiro e tal, mas também não sei mais nada além disso.
Mas não adianta nada, não. Inclusive o nome do meu irmão é por causa do Túlio Maravilha que brilhou no Botafogo.
Olha aí,
Olha!
viu?
Interessante. Meu irmão não chama Maravilha, só tá. Só Túlio.
Ah, porra, não.
Ó, melhor parte, porra.
É.
Eu falei pra minha mãe, colocar uma maravilhazinha ali, ó, como sobrenome. Ah, no Kiff.
E tu, Everton? Você é do Everton Cebolinha?
Olha, não. Mas assim, eu já sou do que acompanha, vê notícias. Sofro bastante porque meus dois times estão numa fase. Um é ruim já desde sempre, o outro tá numa fase ruim. Que aqui eu torço pro São Paulo, então, tipo, a gente não sabe o que ganhou o título há um tempão. E lá fora eu torço pro Everton Futebol Clube, claro, né? Tipo, na Inglaterra. E o Everton Futebol Clube. Um dos times mais antigos do mundo é aquele time que tá sempre meio da tabela brigando para cair no inglês, saca? Então, tipo assim, eu sei que já tivemos uma fase boa. Richarlison levou o nosso nome para ficar mais conhecido, mas Richarlison saiu. Lukaku foi revelado lá, Rooney foi revelado lá. Então, teve uma galera boa que saiu do Everton, saca? Então, mas é um time que, na moral, torcer para ele é o mais triste, ainda mais porque quem é o rival do Everton? Liverpool, olha que beleza.
Aí é difícil, né?
E a gente não ganha um clássico há décadas. Triste. Mas enfim. Mas eu gosto de. Eu acompanho futebol, tô acompanhando as finais estaduais, tô acompanhando. Acompanho o Campeonato Brasileiro. Não sou torcedor fanático, assim, porque eu torço São Paulo, então não dá pra ser torcedor fanático do São Paulo, tá? Mas eu gosto bastante, saca? Tipo, é um time que eu acompanho, que eu vejo, que eu xingo de vez em quando, mas não sofro por ele, não. Só deixo de ser feliz. É o time que não me engana, saca? É o time que eu sei que pode estar indo bem na Copa do Brasil, mas vai cair. Se for pra Libertadores, não passa da fase de grupo. Eu sei que eu conheço as minhas. É o time de Sul-Americana. Sul-Americana tem uma chance, mas Libertadores não tem, brasileiro. Não tem, ele conseguiu perder um brasileiro com uma puta margem de gols. Então, tipo assim, eu conheço o time que eu tenho, eu não me iludo. São Paulo não me ilude, essa é real.
Tem aquela parada que diz, a gente só sofre de quem a gente tem alguma expectativa, né?
Pois é, e eu tenho zero expectativa pro São Paulo. Eu sei que Você viu? São Paulo tá voando. Eu falei, mas daqui a pouquinho, quanto mais alto, maior a queda. Eu sei que vai ter nesse nível.
Entendi. Ah, interessante. Cara, eu tenho uma história, eu tenho uma relação curiosa com o futebol, né? Porque o futebol e a minha nerdice, eles estão, de certa maneira, eles sempre competiram. Desde pequeno, de novo, eu era muito mais ligado a ver animes, desenho, qualquer coisa, do que futebol propriamente dito. Tanto que naquela época, quando mais novo e tal, quando TV Globinho bombava muito mais, eu ficava muito mais interessado em poder discutir sobre a luta que aconteceu, do que aconteceu no Pokémon, no Digimon, que qualquer outra coisa, do que propriamente do Flamengo, né? E até abrindo parênteses aqui, uma curiosidade da minha família é que todo mundo, por parte de mãe, é flamenguista. Meu avô, parte de mãe, era um flamenguista doente. Doente. Eita, totalmente. Fé. Sim, muito, muito. E provavelmente a maior desilusão, o maior arrependimento que ele, sei lá, poderia deserdar um filho se esse filho ou filha não fosse flamenguista. Tipo assim, podia ser bandido, mas não podia ser vascaíno. Podia ser qualquer coisa menos vascaíno, sacou? Então, assim, desde pequeno, meus tios, né? E meus tios e tias sempre me deram coisa do Flamengo e tal. Só que eu não entendia o que era Flamengo ainda. Então, sempre que eu vi um jogo de futebol que tinha uma camisa preto e vermelho, eu pensava, ah, Flamengo, que tá jogando.
Eu já trouxe. Às vezes era Flamengo, Atlético Paranaense.
Já trouxe pro Atlético Paranaense, já trouxe pro Vitória. Tinha preto e vermelho, eu tava torcendo. Então, só que eu não era muito ligado. Porém, pra me enturmar na época do colégio, eu tive que começar a gostar de futebol. Por sorte minha, eu comecei a me interessar, que eu digo que eu virei flamenguista de verdade, né? Foi em 2001, com o título sensacional do Pet, o gol do Pet sobre o Vascão. Vascão não, Vasquina. E aquilo eu falei, porra, gosto de futebol agora. Aí, não, em 2021 foi quando eu decidi ser flamenguista. Beleza, agora sim. Sou flamenguista, comecei a acompanhar um pouco mais de futebol, mas nada aquilo muito. Eu tive uma fase, só que aí em 2016, né? Aí sim foi a minha fase que eu comecei a acompanhar o futebol sério. De 2006 a 2009, foi um momento que eu acompanhei de verdade. Então eu via todo o jogo do Flamengo, sabia escalação, sabia de tudo, 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 tudo. Mas, quando eu fui trabalhar no mesmo lugar que o Gabriel, aí eu larguei de mão o futebol. Falei, ah, foda-se, não... pra ter amigos eu não preciso gostar de futebol. Foda-se, futebol. Aí sim a minha nerdice, minha otaquice puderam se espalhar. E hoje em dia, em futebol, eu, assim, eu tenho uma filosofia que eu gosto de estar inteirado mais ou menos do que está acontecendo. Então eu gosto de saber se o Flamengo está bem, se o Flamengo está mal, o que está acontecendo. Eu tenho muito mais interesse em ver o balanço financeiro do Flamengo do que propriamente o jogo do Flamengo. Sério, sempre que tem no...
Isso tá bem.
É, porra. Queria eu ter um pouquinho dessa grana que eles ganham. Flamengo, paga nós aqui, hein? E olha que eu não tô nem... Ó, pra ver como eu sou flamenguista, eu não tô nem dizendo o time rubro-negro do Urubu. Tô falando o nome da marca, então... E aí, foi isso. Então, hoje em dia, eu acompanho o jogo e tal. Até vi o primeiro jogo da final do Flamengo Fluminense. Pra mim, é sempre que eu assisto. Esse Flamengo aqui tá um infarto do miocárdio. Que o VP, puta que me pariu. Tá foda, essa sogra não fica doente de novo pra ele ter que meter o pé pra cuidar dela, né?
Eu acho que o Flamengo deve insistir no VP.
Ai.
Olha aí.
Então,
minha relação... O cara acompanha, então tem que chutar aí.
Então, minha relação com o futebol é um pouco disso, né?
Mas hoje você se estressa com o Flamengo ou não?
Mano, vou te falar. Em 2023 eu tô me estressando por causa do VP. Mas em 2019 e 2020... Mil maravilhas. Quando Doriva tava, mil maravilhas. Só que era muito estático. Eu acompanhei, eu acho que ano passado eu acompanhei muito mais o Flamengo pela review do Casemiro do que qualquer coisa.
É, isso que eu ia comentar. Eu acho que o Casemiro, ele deu essa reavivada de querer curtir, voltar a curtir um pouco mais de futebol, sabe? Sim. Que ele é muito fanático, né, pelo Vasco e tal, vascaíno doente, maluco, dodói da cabeça. E aí eu acho que isso me afetou um pouquinho de querer tentar ficar por dentro, mas assim, não de pesquisar, mas de querer saber quem tá na final, quem tá jogando, quem não tá. E até porque ficou até mais fácil pra assistir, né? Porque a gente tinha antigamente essa barreira, né? Porque se você não tinha TV a cabo, você não conseguia acompanhar freneticamente mais jogos de futebol. Sim. Hoje em dia, você no streaming ou até no YouTube de graça, você consegue acessar e ver uma partida de futebol. Tem aí, recentemente, que teve o Vasco e Flamengo agora, eu vi o jogo, assim, parte do jogo, né? Uhum. Mas muito, acho, por conta desse lance do Casemiro também, de ver ele estressado com o Vasco. Isso me dá um quentinho no coração, porque eu já fui desse torcedor de ficar estressado com o time também. De discutir, xingar o cara, o maluco, de discutir mesmo futebol. Hoje em dia eu sou bem mais boa, acho engraçado, né? Agora eu gosto de ver o Flamengo estressado, reclamando do técnico, e que o time ganha, e os caras estão reclamando que estão ganhando. Caralho, que isso? Torce pelo Botafogo, então. Aí vascaíno, brigando, aí rebaixamento, é bom zoar vascaíno também. É, mesmo se você não acompanha tanto, é muito bom, é fácil zoar vascaíno também.
Cara, quando o Vasco tava na Série B, eu sei porque perdi, eu já preparava uma pipoquinha e falei, no dia seguinte vai sair aquele corte do Casemiro.
Exatamente.
Puto da vida. Minha segunda-feira já estava feita.
Cara, assim, é muito bom. Era muito engraçado.
E ainda é, né? Porque o Vasco não tá aqui, né? Que ele perdeu e fez um amistoso. E ele perdeu de 2-0 pra um time que eu nunca ouvi falar na vida.
E eu aproveitei aqui que eu achei interessante que o mestre, né, que é Everton, torce pelo Everton. Eu fui procurar algum time de futebol que se chama Gabriel e teve um São Gabriel Futebol Clube. Só que não existe mais. E o torcedor se chamava Gabrielense. Eu fui um Gabrielense. Podia ser um Gabrielense, olha aí.
Teve um Gabrielense em Portugal, se não me engano.
Ah, eu não tenho nenhum time de futebol.
Ele fundiu com outro time aí, não lembro.
Que chato, não posso torcer por mim.
Inclusive, tem o Everton, né, da Inglaterra, lá de Liverpool e tudo mais. E tem um time que, tipo assim, infelizmente eu não pude acompanhar esse time jogando, porque, infelizmente, esse sorteio de Libertadores Sul-Americanas acontecem muito em cima da hora, então mesmo que eu quisesse, não daria pra me programar pra assistir. Mas ano passado teve no Morumbi um jogo do São Paulo e Everton de Vinha Del Mar, saca? Que é o time do Chile.
Olha aí.
Então, tipo, praticamente seria a minha única oportunidade de acompanhar tanto o São Paulo quanto o Everton de Vinha Del Mar jogando, tá? Porque acho que nunca mais isso vai acontecer, porque foi um cruzamento das Sul-Americanas, quase impossível de acontecer, mas aconteceu. E pra piorar ainda, foi o primeiro jogo da tabela, saca? Porque se fosse o sexto jogo, talvez eu conseguiria alguma coisa. Mas foi o primeiro jogo, então aí acabou que eu não fui no jogo, um jogo que eu queria muito ir em São Paulo, que era São Paulo e Everton de Vinha Del Mar, do Chile.
Ué, o legal é que nesse jogo ele ia ficar feliz e bolado ao mesmo tempo, né?
Não, obviamente eu torço pro São Paulo porque eu não torço pro Everton do Vinha Del Mar, mas seria interessante eu ir pra um jogo do Everton de Vinha Del Mar, tá? Porque eu não vou pro Chile, não tenho pretensões de ir pro Chile assistir um jogo do Everton, tá? Apesar que Vinha Del Mar é uma cidade linda. Vou pensar sobre. Quem sabe?
Ou taqueira tua aí, quem sabe?
Por que tu torce pelo São Paulo?
Eu nasci em São Paulo, né?
Ah.
Eu sou de Piracicaba, São Paulo. Aí meio que tipo, quando eu comecei a perceber sobre futebol e tudo mais, eu falei, ué, se eu nasci no estado de São Paulo, eu vou torcer pro São Paulo, e é isso.
É, faz sentido, faz sentido.
No Rio de Janeiro ele é fodido, né? Que não tem um time Rio de Janeiro.
É. Pois é.
E foi que isso, São Paulino, porque eu nasci em São Paulo mesmo.
Não, mano, você teve momentos ótimos com São Paulo.
Tive,
eu fui em quatro
jogos aqui em Goiânia, no jogo de São Paulo. Um foi a vitória, porque aqui eu tenho o Goiás, né? Então direto São Paulo vem aqui jogar contra o Goiás. Agora tinha o Atlético também, teve Atlético também. Então, tipo, eu já assisti 4 jogos, já fui no estádio 4 vezes assistir o São Paulo aqui em Goiânia. Inclusive faz tempo que eu não vou. Mas o último jogo que eu fui, por incrível que pareça, foi Goiás e Fortaleza.
Pô, jogão.
Por quê? Porque eu queria que nessa época o Fortaleza era... O técnico do Fortaleza era o Roger Ceni. Eu gosto pra caralho do Roger Ceni. Então fui pro estádio nem pra ver Goiás nem Fortaleza. Fui pro estádio pra ver o Roger Ceni. Tanto que, tipo,
olha
assim,
aí.
É, na época Roger Ceni do Flamengo, eu era totalmente dividido, saca? Porque, tipo, eu queria mais que o que o Flamengo se ferrasse, mas quem, se o Flamengo se ferrasse, quem ia se ferrar também era o Roger Senna. Eu não sabia o que eu fazia.
Relaxa, não precisa
dar pra não. Aí era o famoso. Quando o Flamengo ganhava, eu ficava feliz e puto. Porque feliz porque o Roger Senna ganhou, puto que o Flamengo ganhou, entendeu? É mais ou menos desse nível.
O ódio ao Flamengo se estende a Brasil todo, né?
Inveja.
É normal, porque o Flamengo, querendo ou não, é a maior torcida do país, né? Graças à forma de distribuição de TV. Nos anos 70, final de 90, basicamente final de semana nas TVs só passava jogo do Flamengo ou Corinthians, porque a Globo que era a dona do negócio, então, e as subsidiárias locais não tinham tanto poder para passar jogo local. Por exemplo, você tava na Bahia, você não tinha, a TV local da Bahia não tinha estrutura para passar ao vivo um jogo do Bahia, Vitória, coisa parecida. O que ela fazia? Ia lá para quem tinha o poder de transmissão, que era o pessoal das TVs do Rio e São Paulo. Então, tipo, por isso que Corinthians e Flamengo têm a maior torcida hoje no Brasil, sabe? Porque, tipo, todo final de semana o jogo que você assistia era Corinthians ou Flamengo, dependendo da subsidiária que você tava. Hoje tá mudando bastante, porque hoje, tipo, por exemplo, agora nesse campeonato estadual, meio que a TV local já passa o futebol local. E, tipo, fora que com a democratização das transmissões, você consegue acompanhar mais seu time local, seja ali num canal fechado, ou numa transmissão via YouTube, coisa parecida. Você sempre consegue atualizar mais. Por isso que, tipo, meio que tá dando equiparado e crescido maior nas torcidas. Mas como já tem uma base gigantesca já de torcedores das gerações passadas e tudo mais, então é natural que a maior torcida vai ser a que vai receber o maior hate.
E você, ouvinte, achou que a gente não ia ter informação, hein? Pois é. Toma aí na sua cara agora um pouquinho de história do futebol pra vocês.
Mas o pior, acho que o pior de tudo é tá vivendo um momento onde a gente tem que admitir que a Argentina joga mais que o Brasil. Aí é foda. Acho que então um dos piores momentos mundiais é esse. Tipo, admitir que pela primeira, literalmente pela primeira vez na minha vida, eu tenho que admitir que o futebol argentino hoje é melhor que o futebol brasileiro.
Que loucura. E torcer pela Argentina, ainda tem isso também, né?
Não, isso aí eu não faço, não.
Torcer porque interesses por trás disso, então precisava torcer.
Isso me cheira a aposta.
Te amo, Argentina, te amo, botei a mão, velho.
E além de futebol, acompanhar futebol, é claro, praticamente o jogo que eu mais joguei na minha vida é futebol. Tipo assim, eu jogo futebol pra passar o tempo, por exemplo. Eu tenho um tempinho aqui. Mas eu não jogo competitivo, só jogo offline mesmo. Eu tenho um tempo, mas eu sei que esse tempo não dá pra eu dedicar em algum jogo campanha. Vou jogar futebol. Quero jogar alguma coisa só pra estressar a cabeça, eu vou jogar futebol. Essas coisas assim, tipo, futebol eu uso quando eu não tenho tempo ou quando eu quero dar uma desestressada. Aí é quando eu vou jogar futebol. Então, tipo, e todo o futebol passado, o jogo de futebol passado, eu acho que eu tinha 1.000 horas, o atual já tá com 900. Então, assim, jogo pra caramba.
Cara, isso é foda. Por mais que eu reclame do FIFA, é o único jogo que eu não desinstalo do videogame. É impressionante.
Ah, e tem isso também. Eu não jogo FIFA, eu jogo futebol. Eu jogo PES.
Aí também, né?
É porque por uma única... Eu sei que FIFA é um jogo melhor que PES. Isso aí é igual da mesma forma que eu sei que Friends é melhor que How I Met Your Mother, mas eu prefiro How I Met Your Mother, saca? Eu sei que FIFA é melhor que PES. Só que o problema é que, assim, PES tem uma coisa que FIFA não me entrega, que é poder eu alterar os times pros nomes original, saca? Poder usar, tipo, baixar um mod, onde eu vou pegar, tipo, e os times que tá tudo com nome genérico, vai pro nome original. Eu fico muito agoniado de ter que jogar contra times e o nome tá genérico, o nome do jogador tá genérico, essas coisas assim. O PES é muito fácil. Você baixa um option file, você conserta tudo, saca? O FIFA não me entrega isso. Eu acho que por isso que até hoje eu não entreguei ao mundo fifático.
Tá bom. Eu tô fazendo bem.
E porque eu não jogo competitivo também, porque competitivo é foda. Competitivo é... não tem como. O FIFA é melhor mesmo. Se eu jogasse competitivo, talvez eu ficaria pro FIFA. Mas como eu só jogo offline, eu quero jogar offline com os meus times bonitinhos, saca? Ao invés de, tipo, por exemplo, o Everton no PES chama Merseyside Blue. Então, ao invés de jogar com Merseyside Blue, eu jogo. Eu vou lá, baixo um arquivinho, troco pra Everton e jogo, sabe? Por isso que eu prefiro PES do que FIFA. Porque se FIFA me desse essa opção de eu poder trocar os times e elencos pros originais, provavelmente eu jogaria o FIFA.
É, você é do bom Bomba Pet, né? Você é dessa época boa.
Hoje eu uso BM PES, não Bomba Pet, mas é mais ou menos é nesse nível aí mesmo.
Então, não tá fazendo certo. Não tem que dar moral pra EA também, não.
Não, e a Konami tá mais fodida. Inclusive, FIFA saiu da EA, né? Não, a EA... A EA não conseguiu renovar a marca do nome FIFA, agora a FIFA quer lançar um jogo próprio e a EA vai lançar o mesmo jogo com outro nome agora.
Pois é, agora vai ficar interessante. Vamos ver os próximos capítulos.
Inclusive, eu queria zoar muito na cara do meu amigo, não vou citar o nome dele, Alexandre, que zoa que eu ficava comprando futebol todo ano, que é o mesmo jogo, só muda de nome, mas tá comprando WWE todo ano aí também. Só pra deixar aí no ar.
Aí não dá. Tem essa categoria das pessoas que compram o FIFA. Não entendo. É melhor ficar no eFootball aí, como o mestre deu a dica aqui, ó. É o livro do Bomba Pet, cara. Você
e eu quero
faz
deixar a minha
mesmo.
Indignação aqui, que eu jogo Master Liga no PES, e no novo PES ainda não lançou Master Liga. Deixar minha indignação aqui, tô indignado. Aí por isso eu tô jogando o PES antigo, porque o PES antigo tem Master Liga ainda.
Ô, Konami, vamos trabalhar aí, querida.
Prometeram pra março, já estamos em abril e nada.
Vem pro fute, vem pro fute, hashtag vem pro fute, o futebol, ó, tá estralando, tá pegado, ó.
Então, povo, agora sim, sem mais enrolação, Gabriel, fala pra gente. Traga-nos a sinopse de Blue Lock.
Ai, como é bom futebol, hein, gente? Blue Lock, a gente já até debateu aqui. Inclusive, né, quem escutar lá nas primeiras impressões que a gente estava debatendo sobre os primeiros episódios de Blue Lock, vai lembrar que na época da Copa e tava tendo o jogo do Japão. O Japão tava fazendo história nesse dia. Então, volte lá, escute, você vai ver que tá tudo registrado e a gente tava no ato, no momento certo, falando do anime certo. E hoje, aqui vamos destrinchar um pouquinho mais desse anime que, pra quem não lembra, o Blue Lock, ele se trata de um anime no qual o Japão percebeu qual é o problema do futebol deles. É a falta de gol. Então, pra isso, eles bolaram um cara lá, doido, maluco, bolou uma forma de criar novos atacantes, os melhores atacantes do mundo. E esse projeto vendeu a ideia para a CBF do Japão, né?
CBJ. Não, CJB. CJF.
É justamente o que dá nome ao anime, é o Blue Lock. E esse projeto trata de reunir centroavantes jovens e passar a fazer com que esses centroavantes passem por testes dos mais variados para fazer eles se transformarem lá no final dos testes nos melhores atacantes do mundo, com as melhores scouts possíveis para esses moleques, esses jogadores, e assim fazer o Japão brilhar ainda mais no futebol mundial. O anime se passa dentro dessas provas e a gente vai acompanhar o Isaki, enfim, ele é um menino que vai levando, vai conduzindo essa história no meio de tantos outros personagens, mas ele ali que tem um maior destaque. E a gente vai vendo como é que vai sendo essa evolução nessa batalha meio jogos mortais, envolvendo futebol e essa mistura de coisas, até ver quem vai ser o melhor atacante do Japão e, quem sabe, do mundo.
Boa, boa.
Sempre que alguém me perguntar de Blue Lock, perguntar, mas o que é esse Blue Lock? Imagina Super Campeões encontra Round 6. É isso.
Ou agora a gente pode falar a Batalha dos 100, né?
Round 6 acho que é mais popular. Mas, é um pouquinho digamos que a diferença é que quem perde não morre igual em Round 6. Só é eliminado igual a Batalha dos 100.
É, tem um pouquinho de cada coisa.
Cara, falar pra vocês. Eu, assim, quer dizer que o gênero de esporte não é do gênero que eu mais acompanho. Eu tenho poucos animes nessa lista, né? Porque provavelmente o que eu tenho, Super Campeões, que eu acho que o pessoal mais das antigas deve ter visto, né? Um outro anime que eu vi é Kuroko no Basquete, que é sobre basquete. Teve o Hanebado, que é um anime que eu assisti que é sobre badminton.
Parabéns, hein?
Bem legalzinho. E pior que é. E o Haikyuu, que é um anime que já apareceu por aqui, né? Então, não tenho muito, mas uma coisa que esses animes que eu citei tinham em comum, a Hanebado nem tanto, mas o Super Campeões, Haikyuu e o Kuroko, eles têm em comum, é muito a questão do trabalho de equipe. Ao mesmo tempo que você trabalha individualmente para se tornar melhor, mas você tá querendo se tornar melhor para que o time fique melhor e que você cresça o time, né? Que você chegue agora junto ao time, né? E, e quando você vem pro Block, é totalmente ao contrário. Você tem um time porque tem que ter, mas a grande coisa é o seguinte: só um lazarento daqueles escolhidos que vai se tornar...
São três.
Não, mas no final é só um. No final é o, o Mbappé do Japão vai sair do bloco. Só um vai conseguir, né? Então, tanto que lá, quando fizemos as primeiras impressões, eu fui o que não gostei. Falei, não, esse anime aqui é ruim. Não vou nem assistir essa bagaça. Só que uma coisa, que ainda bem que eu deixo muito clara, em todas as primeiras impressões é... Se o anime começa bom e se tornar ruim, ou se ele começa ruim e se termina bom... Não é culpa minha. E aqui eu posso dizer que, contra todas as expectativas e todas as odds, eu acabei gostando de Block.
Olha aí, ó.
E o engraçado que é que, tipo assim, isso foi nas primeiras impressões de outono. E acho que foi a melhor primeiras impressões até hoje, porque desse aí a gente já foi Romantic Killer, que a gente gravou. Uhum. Foi Blue Lock, que a gente tá gravando agora, e Chainsaw Man, que a gente gravou, ou seja, só pra gente finalizar, teria Eminence of Shadow, não que eu recomendo, e Do It Yourself, que eu não sei porque o Júlio não gravou sobre ele até hoje. Então, essa pra mim foi a melhor temporada fácil do ano passado. Acho difícil esse ano bater, apesar de que na de outono desse ano acho que vai ter Solo Leveling, mas difícil bater.
Cara, é verdade. Fazendo esse recap aí, caraca, a gente foi bem nessas escolhas e
o chute foi
acertamos
bom.
Legal, né?
Sim. Uhum. E aqui o motivo que a gente ainda não gravou Do It Yourself é em revolta dele não ter sido escolhido por Crunchyroll Awards. É a minha forma de revolta. Dizer que esse anime... injustiçado pela grande mídia.
É, eu concordo. Esse anime foi injustiçado, não vamos gravar sobre ele. Ótima forma de... Perder o dia.
Mas agora eu quero saber de vocês. O que, que vocês acharam? Será que vocês estão indo no caminho contrário a mim?
Eu, igual eu falei, tipo, o Júlio sempre critica eu aqui, porque eu sempre gosto de assistir o anime na semana da gravação, então toda vez que eu pegava um primeiras impressões ou coisa parecida... Eu sempre perguntava, vamos gravar sobre isso? Aí o Júlio falava, vamos. Eu falei, então beleza, então vou deixar pra ver depois. Por isso que eu acho pacificador até hoje. E, ou, o Júlio virava e falava, não, isso aqui não vai dar otaqueira não. Aí eu ia lá e assistia. Mas, ultimamente, o Júlio tá meio da pá virada e tá escolhendo muitos animes que ele falou que não ia gravar sobre, tá mudando muito de ideia. Aconteceu com o Sekaio Jisan, aconteceu com Ranking of Kings, e agora tá acontecendo com Blue Lock. Quando saiu primeiras impressões, o Júlio falou, não, Blue Lock não vai rolar... Otaqueira não, mas aí a seleção do Japão vai e faz aquilo que ela fez, que é aquela classificação fantástica para ganhando da Alemanha na Copa do Mundo, aí dessa vez eu entendo realmente o Júlio ter mudado de ideia e tudo mais.
Agradeço aos samurais azuis.
Ao Honda. Basicamente é isso, então tipo assim, o Júlio começou, a gente viu primeiras impressões e eu falei, cara, esse aqui eu vou continuar assistindo porque eu gostei pra caramba. E dito e feito, o Blue Lock foi passando e foi melhorando, e eu comecei a assistir, eu parei de assistir porque o Júlio falou que ia gravar sobre, aí voltei agora e voltei tão empolgado quanto quando a gente descobriu o Blue Lock, animaço, muito bom, tipo, a forma como eles apresentam o negócio, os dramas, que é o famoso, aquele drama de recuperação, o drama de momento do tipo, meu Deus, a gente não vai conseguir superar, só se a gente fizer algo muito louco e algo muito louco acontece, e aquela expectativa de tipo, porque beleza, o Blue Lock basicamente ele pega 300 jogadores e fala, olha, não são 300, aproximadamente 300 jogadores, e fala, olha, é o seguinte, tipo, vocês vão aqui e a gente vai descobrir quem são os três próximos atacantes do Japão. Porém, o agravante da situação é que os desclassificados nunca terão uma chance de jogar no Japão. Então, esse é o senso de urgência do Blue Lock, porque pega o sonho ali de 300 negros, que fala, ó, vocês, 300 negros, querem ser jogadores da seleção do Japão? Queremos! Então é o seguinte, vamos colocar vocês nesse campo aqui, e os que perderem nunca vão jogar no Japão. Então, isso é o que mais dá senso de urgência, porque a galera que tem o sonho de jogar no Japão, ou se passa pra frente, ou já era. Nunca vai jogar no Japão na vida. Então, pra mim, isso foi o maior agravante que deu o maior tipo de senso de urgência no episódio. E por isso, os dramas pessoais e os dramas de momento foram bem exacerbados por causa da situação. E eu gostei pra caramba.
Ai, cara. Ah, era do Japão, cara. Eu pensei que nunca mais ia jogar bola na vida.
Não.
Eu não poderia jogar assim, mais profissionalmente.
Se fosse na vida real, o povo tava cagando.
Da banida do futebol.
É, se fosse na vida real, o povo tava cagando. Porque, tipo assim, ah, nunca vai poder jogar no Japão. Ah, foda-se, eu quero ter carreira onde? No Real Madrid, no PSG, essas coisas assim. Eu quero ter carreira assim, saca? É isso que eu quero. Eu não quero, tipo, eu não vou jogar na seleção do Japão. Beleza, eu vou ganhar muito mais sendo um atacante do Barcelona, campeão mundial, saca? Ou seja, na vida real seria algo tipo assim. Mas pra eles, como é Japão, e tem Japão tem aquele senso de patriotismo e, ah, eu quero ser o jogador da seleção japonesa, e o anime, obviamente, leva isso a nível máximo, então, obviamente, ia ter esse peso todo só por não participar da seleção. Mas na vida real, a galera falou, beleza, infelizmente não vou poder jogar pro Japão, vou focar aqui na minha carreira pra ser jogador do Barcelona.
Não, calma aí, convenhamos. Se a pessoa realmente dependesse disso, acho que ela estaria meio fodida. vamos lá, Japão.
Hoje, não sei, tipo, hoje, aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei o quanto o sonho de um menino é ganhar bola, entre ganhar bola de ouro por um time europeu e ser jogador da seleção brasileira, acho que tá mais tendenciosa a querer ganhar bola de ouro ali, saca?
Olha aí,
acho que hoje a seleção não tem esse mesmo, aqui no Brasil, pelo menos, a seleção tem o peso? Tem, mas não tem esse peso todo que, por exemplo, o cara ser o melhor jogador do mundo, tá?
Viu? Sou apenas uma vítima do sistema. O futebol realmente mudou. A percepção agora dos jovens para o futebol está diferente.
Tanto que, quer ver? Júlio, sendo sincero,
uhum.
Mundial do Palmeiras ou Copa do Mundo do Brasil? Ou Mundial do Flamengo ou Copa do Mundo do Brasil? Só tem um outro. Você pode escolher um só.
Porra.
Depende de quem ele apostou também.
Real Madrid, pode esperar.
Porra, meus amigos flamenguistas todos responderam: eu prefiro que o Flamengo ganhe o Mundial do que a seleção brasileira ganhou a Copa, saca? Hoje em dia tá mais ou menos isso, ou seja, o peso de seleção diminuiu bastante. E Blue Lock, mas só que no Blue Lock, obviamente, eles exacerbam esse desejo dos jogadores de querer jogar na seleção para que o episódio fique com um drama maior.
Uhum.
Que loucura. Mestre, eu tenho uma pergunta: tem como existir essa mistura de ICK e esporte? Existe um isekai de esporte?
Cara, que eu conheço não.
Uma bola de futebol?
Que eu conheço não. Eu tenho outra pergunta. E essa vai pro Júlio.
Oi.
Beyblade é anime de esporte?
Olha, aí eu faço uma outra pergunta pra vocês. Esporte? Oh. É esporte?
Olha aí. São muitas perguntas. É apenas futebol? Futebol é apenas futebol? Muitas questões.
Aí eu falo. Copa do Mundo, 5 centímetros de pica. Não, é...
Copa.
Depende, onde você vai enfiar esse negócio?
É, né? Enfim. Vamos focar aqui. Mas e tu, Gabriel? O que que você... Sua vez.
Cara, ai, vamos lá. Deixa eu respirar. Muitos sentimentos aqui. Primeiro, acho que tem que dividir em duas partes. Primeira parte. Assim como futebol, né? Dois tempos. Primeiro tempo desse anime, fui lá nas nossas primeiras impressões. E nossas primeiras impressões, como a gente vê poucos episódios, são poucos episódios que saem, então às vezes a gente tem uma percepção e que aquilo pode ser uma maravilha. Então naquela época, tava muito empolgado. Era um momento que o mundo estava em festa, a Copa do Mundo, futebol e tudo mais. Aí vamos para o segundo tempo de Blue Lock, que é aí que o bicho pega. Por quê? Quem me conhece sabe. 24 fucking episódios. Meus amigos, tudo bem. Eu acho que aí vem um sentimento que tá misturado aqui, junto com as coisas que eu vou comentar, que é o sentimento de nostalgia. Porque um anime especificamente sobre esporte e futebol, né, já me remete, é claro, ao Super Campeões. E aí, Super Campeões, pra quem foi contemporâneo dessa época, né, sabe que dava pra acompanhar na televisão. Quem era o médio ali, né? Quem era o otaku já hardcore, já conseguia dar seus pulos. Mas eu ali, jovem, mancebo, acompanhava pela televisão. Então, era episódio a episódio que a televisão passava, né? Baseado nisso, eu sinto que este anime, saindo hoje, ele deveria ser, sim, tipo o que o Super Campeões foi. Ser pra televisão e ser episódio a episódio. Eu acho que seria... Eu seria mais feliz. Mas, entretanto, todavia... Cara, são 24 episódios de puta que pariu, né? Aí não dá, meu irmão. Pô, aí fica complicado. Tipo, é maneiro, muito drama. Porra, mas não dá, mano. Aí tu me quebra. Porque chega um momento... Eu já vou confessar logo. Vários e vários momentos eu colei, assim. Pra quem não entende, é colar, é tipo... Sabe quando você olha pra um ponto específico, assim? E você fica com aquele olhão arregalado, mas, tipo assim, tua mente vazia? Sabe aquele macaquinho batendo prato na tua cabeça? Cara, vários e vários momentos foi essa a minha cabeça. Foi eu olhando pra um lugar assim, pra um ponto específico, um anime rolando e o macaquinho batendo ali o prato na minha cabeça, tá ligado? Eu assisti, até onde deu, né, dublado. Então acho que isso ainda facilitou mais ter esse momento. Até onde deu, porque nos dois últimos episódios ele não foi dublado ainda. Mas eu assisti praticamente todo ele dublado. Então, vários momentos, tava na minha segunda tela, assim. Tava lá na aba, lá rolando, e eu escutando o que tava rolando. Enfim, tá, já sei no que vai dar isso daqui. Ele vai tá falando a historinha lá, vai ter o drama e tudo mais. Então, caralho, foram 24 episódios de muito disso. Uhum. Então, acho que já tô até mais leve. Foi minha indignação. Provavelmente vou ter mais aqui. Mas não quer dizer também que ele seja totalmente ruim. Eu acho que isso é legal, ponto que o mestre falou aqui, desse paralelo que ele tem até mesmo com várias coisas sobre o que rola no futebol. E eu acho que isso é interessante, as coisas assim que eu consegui captar. Não sei se vocês captaram também. Mas pensando aqui até agora, principalmente sobre o anime inteiro mesmo, o Blue Lock, né, essa prova, ela ter essa semelhança com que muitos moleques vivem real, né, que são as peneiras, né? Que eu acho que é mais ou menos esse esquema de pressão, tá ligado? Tipo assim, tu tem aquela chance, tu tem que passar, e aquilo ali é a tua vida. Eu acho que ele tem vários momentos que ele tem esses paralelos com que o futebol é, na realidade, o drama, o cara que se machuca e que, tipo, ele tá condenado a nunca mais jogar futebol, isso é foda pra quem é atleta ou pra quem tá começando que já se machuca assim. Então, desses pontos específicos, assim, são os meus destaques pra esse longo jogo de futebol que é o Blue Lock. Mas isso não é de todo ruim, não, tá? Ele tem vários pontos bons, e principalmente pra mim, eu acho que essas semelhanças foram os pontos, assim, muito assertivos desse anime. Sem contar que, como assisti dublado, né, tem várias gírias, várias coisas, assim, que eu achei bem interessante. Tem várias coisas, assim, que eles vão dando os nomes, que eu achei bem, que me pegaram várias vezes, assim, que eu achei bem engraçado. Tipo, eles falam que tem que dar reação química. Tipo assim, é só falar tática, tá ligado? E a gente tem que destrechar aqui o Isaac, enfim, esse moleque aqui também. Mas enfim, deixa mais pra frente.
Cara, bom você falar isso, porque assim, quando eu comecei a assistir, talvez eu tenha demorado a lê-lo da maneira como ele era, lá no Primeiras Impressões. Porque assim, talvez eu tenha levado ele meio a sério. Como ele tem essa coisa do tipo, ele quebra alguns paradigmas dos animes de esporte, ou até... vou botar aqui entre aspas, porque eu não tenho muito conhecimento no assunto, né? Às vezes tem um puta anime que também tem essa pegada mais egoísta, eu não tô sabendo. Mas, pela minha experiência, foi uma quebra de paradigma. E isso meio que me deu uma afastada. Porque assim, cara, logo no início, beleza, você tem o Isaac, você se conecta com ele em relação ao drama inicial dele, né? Porque ele tava na cara do gol. Só que aí, como ele tem essa coisa de não, o importante é o time, ele toca a bola. E logo em seguida, o cara fala, não, se você fez isso, você é um bosta. Você é um merda. Você não é um atacante de verdade. Porque o atacante de verdade é egoísta. É o cara é 4. E aí, logo em seguida, tem aquele caraquinha que, com certeza, acho que não leu muito os ensinamentos de Buda. Que é um puta filha da puta. Eu falei, cara...
Ué, claro, mas ele quer fugir, ué. Tipo, a principal motivação dele em ganhar o Blue Lock é porque se ele perder o Blue Lock, ele volta pro convento. Então, tipo assim, realmente. A motivação principal dele é fugir do convento. Então, realmente, ele não tá muito ali nessa.
Não, então, só que, cara, eu só vi filha da puta naquele anime. E o cara legal foi eliminado, porra. Que era aquele adversário do Izagi na partida, uhum. Porra. cara, o único cara legal, o único cara sensato a princípio, né? De toda aquela conversa, quando o Ego apresenta, né? Foi o único cara meio contra aquela situação toda, mas aí depois foi no embalo. Filha da puta roda, eu falei, ah, não vou querer assistir essa parada. E aí os episódios foram se desenrolando. E aí eu abracei a galhofa. Eu abracei, eu entendi. Falei, não, cara, não posso levar isso tão a sério. Isso é galhofado de propósito. E ele abraça a galhofa. Então essas paradas tipo, meu Deus, eu preciso descobrir como um mais um se tornam três, se transforma em três. Aí tem toda uma fórmula que o cara cria matemática. Oh, meu Deus, é assim que então que eu faço? E o que eu digo que o que mais me pegou foi quando ele começa a ser homoafetivo. Que eu preciso te devorar.
Ah, isso é bom demais. Verdade,
isso
verdade.
Me pegou de um jeito que eu falei, caralho, mano.
Hey, isso no vestiário, no futebolzinho de final de semana, hein?
Hey, eu preciso te devorar, hey, caralho, mano.
Mas o Gabriel, ele falou meio que tipo, ah, é situação de peneira, essas porra toda, mas isso aqui, isso acho que lá no Japão, Estados Unidos, esse lugar assim, não é tão comum assim, tipo, lá eles têm os times de universidades, faculdades e colégios, aí as universidades, faculdades e colégios vão disputando os campeonatos colegiais e dentro disso tem os olheiros que olham pra ver quem são os caras que valem a pena levar pros times profissionais ou não, saca? Então, tipo, é um pouco diferente da realidade daqui. Aqui você não vai ver, tipo, um cara indo no interclasse olhar quem é o futuro jogador do Botafogo, saca? Tipo, não vai ter tanto assim. Tem as escolinhas ainda, tipo, tem várias escolinhas de futebol que participam de campeonatos amadores, sub alguma coisa, essas treta toda. Tem, ainda tem bastante. Mas aqui o lance da peneira ainda é muito forte.
É.
Mas tem hoje, praticamente, a maior local de revelação de atleta é a Copa de Futebol Júnior. São Paulo Futebol Júnior.
Sim.
Total. O moleque da base.
É o Burlock deles. É o momento que tem que ser chamado.
Times de futebol que basicamente formam base só pra participar desse campeonato paulista de Júnior, saca? Tipo, tem time lá que você nunca vai ouvir em lugar nenhum. Só vai ouvir nesse momento só.
Pô, você falou uma coisa, é uma coisa triste. Eu não posso mais cantar pro Palmeiras que não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial, né? Eles ganharam uma copinha. Né?
Era duas, na verdade.
Aí, merda. Gosta de não ter mundial.
Só não tem mundial. Fazer outra musiquinha.
Cara, foi isso. A minha jornada com o Brock foi isso. Quando eu aceitei a galhofa dele, o anime se transformou pra mim. Porque, assim, uma coisa que eu acho que ajudou na percepção do Gabriel, dele dar essa pescada, o macaquinho começar a bater os pratinhos, foi uma carência que ele tem de animação. Isso não tem como. Com um anime do tipo dele, né, que tem esse dinamismo, né, ele carecia de uma animação melhor, e aqui não teve. Muito dos vários takes, se você notar, é um 3D repetido. Se você ver, é visão de cima, bonequinho 3D correndo, e algumas cenas específicas, né, um chute, um passe extraordinário, é um pouquinho melhor desenhado, mas no geral, ele lembra um pouco os shonens clássicos, do tipo Cavaleiro Zodíaco, um Dragon Ball, que tinha aquela parte do diálogo ou do que está acontecendo na cabeça do personagem, né? Quem fica parado um tempão pensando, nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu dou meu golpe e tal, preciso ajudar fulaninho, sicraninho, ele me superou. Então, uma parada aí, o Yu-Gi-Oh! Tem bastante disso, né? Momento quando se passa, você só ouve o personagem, ou melhor, você só ouve o pensamento do personagem e tal, né? Então, eu acho que ele resgata um pouco disso, mas ele carecia de ter uma animaçãozinha melhor para poder acompanhar. Para que esses momentos assim, mais empolgantes, né? Corrida, um passe, um chute, eles entregassem melhor, né? Da construção da jogada. Eu acho que faltou, mas eu acho que eles compensaram em outros momentos. Do tipo, uma coisa que eu gostei muito e achei bem acertada deles é como eles representam no Izag essa questão da transformação dele. De como
os quebra-cabecinhos e voltando.
É, isso eu acho muito legal. E normalmente essas situações onde o jogador se supera são bem feitas. Do tipo, quando o King, naquela partida que se achava o bonzão, ele foi superado por todo mundo. como ele se supera. Eu acho que ele é bom para trazer essa... Em mostrar de uma maneira literal e metafórica o sentimento do personagem, né? Então, eu acho legal isso. Que, cara, o cara era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que entre dar o passe e perder a partida, cara, ele prefere perder a partida. Porque para ele dar aquele passe... é significar que a carreira dele acabou. Ele tem que ganhar da maneira dele. Ele é extremamente metódico. E isso é que faz a motivação dele acontecer. Ou no caso também...
Nossa, jogar com um maluco desse no time é um porre.
É.
Deve ser.
Sim.
Puta merda.
Ou no caso do Shigiri, que é aquele do cabelo rosa.
O corredor.
Que aí você vê que, pô, no início ele faz um pouco de corpo mole, não se entrega... Mas aí tem aquela cena fodástica quando tem o joelho dele com várias estacas, isso. E aí quebrando aqui, foda-se que eu vou romper o cruzado posterior de novo aqui. O importante é o aquilo agora. Isso é muito legal. Isso eu acho um pontaço alto do Haikyuu, do Blue Lock.
Realmente, então, nesses pontos é justamente desse paralelo que ele traz, tipo, com a realidade, os caras machucados. Tem um amigo que ele ficou muito fudido, assim, com... Não sei se foi com o joelho, se foi com calcanhar, sei lá. Que era papo que ele não podia mais, cara, tocar, assim, jogar bola. Porque jogava bola com a gente direto e ele não podia. E ele se machucou jogando bola.
É.
Eu acho que foi treinando, não sei se foi de brincadeira ou foi treinar. Porque ele treinava numa escolinha. Mas, cara, ele se fudeu legal e ele não podia mais tocar na bola, tá ligado? Então, pra ele tocar no chão era foda, assim, tipo, pra encostar o pé no chão. Hoje ele já consegue se superar, como o maluquinho de cabelo rosa, né? E se soltou das correntes. Mas lembro que por um período foi foda, de tipo, a gente querer marcar futebol, ele, cara, a gente simplesmente não pode, porque ele se fudeu jogando futebol. Então, realmente, esse paralelo, principalmente dele, eu acho que é um ponto legal, de tipo assim, é uma parada bem comum do futebol, que tu vê os caras de grande nível, que se fuderam, se fodem muito, né? Tipo assim, lesionado, e que às vezes tem que parar cedo, porque... Não tem como, cara. É uma dor muito grande, o cara joga sempre com dor, mas chega um momento que não tem como, se machuca de uma maneira que não dá mais pra continuar, cirurgia e tal. É foda.
É o famoso ditado de internet, né? Todo mundo conhece alguém que poderia ser uma puta estrela no futebol mundial, mas que lesionou o joelho.
Sim, mano.
É uma máxima de internet.
Esse meu amigo, ele tinha um cabelão assim, enroladinho, e a gente chamava ele de Puyol. Parece a mesmo Puyol.
Vem pro fute, vem. Vem pro fute. Hashtag vem pro fute. O futebol, ó, tá estralando, tá pegado, ó.
Inclusive, isso me lembra duas coisas. Primeiro, tipo, um momento clássico quando o Santos de Neymar foi pro... enfrentar o Barcelona na final do Mundial. Eu nunca vou esquecer essa cena, tipo, o Neymar ganso, todos os povos Neymar ganso, tudo
que
lá,
acabou.
Novinho, essas coisas assim, falando, caralho, a gente tava jogando ontem com o Puyol no videogame, agora a gente tá jogando no mesmo campo que ele, saca? Isso é muito louco. Então isso é um...
Deve ser muito doido.
Parando pra pensar, eu pensei, caralho, deve ser muito foda essa sensação mesmo. Outra coisa é sobre o Blue Lock, parabéns, eles conseguiram quebrar a minha expectativa, porque eu imaginava que, assim, quando eles trouxeram todo esse drama do Shigiri, eu falei, pronto, já entendi qual vai ser o clichê dessa merda. Vai estar lá o time do cara ganhando, vai pronto pra fazer o último gol, aí o Shigiri corre em direção ao gol, vai marcar, pleque, o joelho dele caga, aí ele cai no chão, o time rouba a bola e ele perde. Eu jurava que ia ter esse clichê, saca? Mas até agora... Não rolou, por enquanto. Mas eu tô enxergando isso lá na frente, saca? Tipo, jogada importante, Shigiri fala, pronto, não tem como eu errar esse gol. Clec, joelhinho de vidro.
Por que meu joelho não tá fazendo egg?
Tipo, oh não, olha lá, a perna do jogador vai parar na nuca. Oh não, o Shigiri está correndo, mas a perna dele ficou pra trás.
É, e joelho, né? Eu acho que é uma das piores contusões, né? Acho que é um dos mais fodas, assim, do tipo... O cara se contundir no joelho, assim, fodamente, de cirurgia, os caralho. Já era, tá fadado a parar em algum momento, assim.
Não, em algum momento vai.
Não, em algum momento ele vai parar, claro, mas por conta dessa contusão.
Sim. Mano, eu não sei você, mas quando eu jogava, assim, um futsalzinho, uma bolinha, eu era goleiro, né? Só que eu não sei o que acontecia às vezes, pra fazer um giro e tal, pra defender alguma parada assim, a minha rótula meio que ia pro lado da perna e voltava. A parte da frente.
Caralho. Só com vocês. Isso nunca aconteceu comigo, não.
Que bom é esse, brother?
É, não. Minha rota, sei lá, ia rapidinho pro lado e voltava. Mano, era uma dor e o desespero que me dava às vezes, porque às vezes não voltava tão rápido
assim. Com toda razão.
Eu tinha que ficar meio de caralho, mano, eu tenho que mover certo que minha rota, eu tenho que voltar pro lugar, caralho.
Que isso, irmão?
Eu ia ficar meio cabreiro com essas coisas aí.
É, parceiro. Então, eu entendo um pouquinho o que o Shigiri deve ter passado, cara. E joelho é uma coisa que eu tenho cagaço de machucar joelho na academia, porra.
Foda. Eu vou tirar logo o elefante branco que tá dentro aqui do meu coração, falar do Isaac. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de alguns personagens aqui. Não dá pra falar de tudo porque são muitos, né? Mas do principal, tem que falar aqui, tirar esse aperto do meu coração, que ele é um pereba, né? Ele não é jogador de futebol. Dá pra entender isso.
Ele
Começo ao fim, ele não
parece
serve pra jogar futebol.
muito para mim que ele nasceu para ser meio atacante, não atacante.
Não, ô Isaac, se você tá me escutando a gente aqui, você tá me ouvindo? Meu nome é Júlio, tá? Você tá me ouvindo? Seguinte, cara, sabe um bom lugar para você aproveitar a sua força, né? Você fala força, você não tem habilidade, né? Você tem força. Bem do ladinho de fora, assim, do campo, tem uma área bem restrita, onde tem jogadores que ficam sentados e tem um cara que fica de pé. Você pode ficar ali de pé. Você olha bastante ali. Olha dali, você vai olhar tudo, você vai conseguir falar para todo mundo. Agora tu fica dentro do campo, irmão.
Ah, eu
Fica
discordo de
parado,
você.
olhando. Não
Nesse
dá,
ponto eu
irmão. Tu é
discordo.
jogador, aí tu tem que ser técnico. Vai
Eu
lá,
acho,
fica
não,
lá como
técnico não tem
técnico, tá
essa
bom.
interação toda, não. Técnico não tem esse poder de fala. Imagina, o cara tá lá do outro lado do campo, o técnico tem como. Realmente, eu acho que o lugar dele é dentro do campo, realmente, mas não como atacante. É igual eu falei, pra mim, ele é um ótimo meio atacante. Tipo, o cara que tá lá armando jogada, o cara que tá preparando o povo. Então, tipo, como meio atacante ali, eu acho que o Izaghi é fantástico. Agora, como atacante, eu não acho ele tão bom assim, a ponto de, tipo, superar outras pessoas que atacam bem melhor do que eles. Tipo, o Rim, por exemplo. O Rim é um atacante completaço pra mim. O cara é muito bom. Ele só não tem algumas habilidades como a super velocidade, apesar de uns momentos ele tá veloz pra caralho. E nem o salto do Glam Boy. Mas, assim, eu acho que ele. Ou a envergadura da perna dele, né? Mas eu acho que o Rim é bem mais completo que o Isagi, por exemplo, que é um ótimo armador de jogadas e tudo mais. Então ele, ou como ponta direita, ponta esquerda, ou como meio atacante, mas acho que como centroavante ele peca um pouco.
Ah, minha atacante, você ofende muito o meu coração do que eu lembro do Ronaldinho. Não tem, não dá pra comparar. E eu acho engraçado, você falou do Rim, eu acho engraçado quando eles falam lá, olha lá o chute do Rim. Achei, queria deixar isso, eu achei engraçado isso.
Não, tô.
Ah, tá. Meu Deus. Tanto que você vê que, tipo assim, você tem o Shigiri que corre, você tem o Batira, que é super bom nos dribles, você tem aquele cara do cabelo branco, que é um gênio, né? Que consegue dominar a bola e dar uns passes impossíveis. E aí o poder especial dele é que ele chuta reto. Eu acho que é
Peraí.
o grande poder especial dele é chutar reto.
Não, de quem?
Do Isagi.
Não, do Isag não. Do Isag é poder enxergar
Não,
todo o campo.
sim.
Quem
Não,
tinha o
sim.
poder de chutar reto é o super-herói lá. O que queria ser super-herói. Ele sim tinha o poder de chutar reto.
Não, ele também. Quando ele ia dar o chute dele, ele falava: chute direto. Porra, não sabe dar uma trivelazinha, não?
Não,
O Rim.
porque ele, tipo, o chute especial dele é o chute de primeira, mas ele conseguia chutar fora, não só reto. Quem só chutava reto era o outro carinha lá. O outro carinha, assim, aquele lá só conseguia chutar retão. Tanto que nem foi, né?
É.
Ferrou. Vai ser super-herói em algum episódio
Na Marvel agora.
De Super Sentai, porque no futebol não vai ser não.
Cara, até pegando esse gancho, esse anime, ele me surpreendeu, cara. Ele quebrou várias coisinhas que eu achei que ia rolar, do tipo, eu lembro que no primeiras impressões foi, cara, com certeza vai ter uma disputa entre os derrotados e os vitoriosos, né? Com certeza aquele cara, pô, o cara tinha um cabelo todo bonitão, branco assim, personagem de destaque. Ele vai ser eliminado no primeiro episódio? É, foi
Verdade.
eliminado no primeiro episódio mesmo. Nunca mais a gente viu ele. Então, ele foi me surpreendendo em algumas, em várias situaçõezinhas. Ele me pegou bastante, do tipo, falando um pouco do final, né, que é a disputa final. Eu achava que o time deles ia ganhar. Realmente.
Contra os times fodão?
É.
Que lá eu já vi e falei, cara, isso aqui vai ser uma surra de pau mole aqui. Eu já sabia. Quando falou, vocês vão jogar contra essas estrelas mundiais, eu falei,
não, já era. Não, desculpa. Antes disso.
Contra o top 3, né?
É, contra o top 3, mais o Batiga. Que aí ele formou o time com o King, o nome do cabelo branco é quem mesmo? O Nag. É.
Isso.
E o Tigri.
King, Nag, Tigri. Eu também achei que eles iam ganhar esse jogo, mas aí quando teve o um episódio especial pro Batira, eu falei, ih, já era. Conhecendo a estrutura de anime, colocou episódio especial pro Batira, não vai dar não. Porque, tipo, no episódio especial do Batira, ele tá lá falando, ah, eu tenho que me superar, eu tenho que acordar meu monstro. Eu falei,
Caralho, isso é muito gay, cara.
Eu falei, não vai rolar. Batira foi mal aí, mas teve episódio pro Batira, então já era.
Mas isso é uma coisa legal, porque esses momentos eram surpreendentes de você ver. Porque quando tava a primeira disputa de dupla, que foi... O primeiro time do Rin foi o Rin, o Nag e o Batira. Esse foi o primeiro tri, né? Aí eles vão disputar lá com o pessoal fodão, eles perdem.
Contra
o top 3, aí só fica o Izag e o Nag. Aí eles vão disputar contra o King e o outro maluco que foi do time principal dele.
É, que era o carinha que era o espelho dele, que era mediano também.
Eu achei interessante.
Eu acho que ele deveria ter escolhido ele.
Não, e isso aí até encaixa com o que eu falei de surpreender. Porque eu falei, cara, foi mal.
Ele não vai pegar o egoísta, né?
O King
já perdeu no duelo de 3 porque era egoísta. Perdeu no duelo de 2 porque era egoísta. Eu também pensei, ele não vai pegar ele, ele não é retardado, eu quero o King. Eu falei,
Aí você vê, isso que é legal na construção, porque essa questão do egoísmo, de você, cara, não tem como. Se eu pego esse cara aqui, por mais que ele iria melhorar o team play, né? O trabalho de equipe. Mas a questão dele se tornar melhor, quem era melhor do que ele naquele momento era o King. Então ele tinha que aprender com ele, superá-lo para conseguir usá-lo da sua própria estratégia de se tornar o melhor no Blue Lock. Então isso me surpreendeu. Eu falei, cara, tu vai escolher o King? Esse cuzão?
Escolheu.
E foi uma boa escolha.
Ajudou. Afinal, ajudou, pelo menos, né?
Sem querer, mas ajudou. Que acabou que foi uma estratégia suicida.
É, ele não teve sua redenção, né? Ele não teve a redenção dele. Porque ele voltou, ele nunca não mudou, né?
Não é que a redenção. Ele viu que o papel dele no time não é ser um ajudante ou coisa parecida, é ser o vilão mesmo. Ou seja, ele meio que a galera entendeu que o papel do King ali é ser o antagonista dentro do próprio time, que o cara que quer...
Vai que roubar a bola do jogo.
É o imprevisível, é isso. Porque a partir do momento que ele sabe que o outro time tem o Rin, que é o cara que consegue prever o campo aí até de forma melhor que ele, meio que tipo ele sabe que, assim, a única forma de destruir alguém que consegue prever o futuro é mudar o futuro, saca? Então, tipo, quem consegue fazer isso é alguma coisa imprevisível. Então, o outro rapazinho lá era tão previsível quanto ele, então meio que o King era a improbabilidade do time que poderia fazer o time ter alguma espécie de triunfo ali.
Porra, eu achei isso muito foda, cara. Essa parte do King, né, quando ele é superado, né, e você pensa, pô, o King realmente vai se tornar humilde, ele vai se jogar em favor do time pra ajudar, porra nenhuma.
Vai, né?
Vai fazer isso não, me dá essa porra dessa bola aqui. Né?
Se tem alguém que entende o ego, é o King, que fala, eu sou mais foda, o time vai ter que trabalhar por cima de mim, então foda-se vocês, eu vou jogar do meu jeito, tipo, ou eu ganho jogando do meu jeito, ou foda-se vocês, esse é o King.
Não, isso é muito legal, porque isso se atende com a construção do personagem, né? Que nem todo personagem ele vai ser tipo um Izag, que ele é moldável, né? Então, dependendo da situação, ele se adapta à situação, ele vai construindo, ele melhora o seu futebol, tenta ver como utilizar melhor os companheiros de equipe para construir a melhor jogada. O King é totalmente o contrário. O King é o jogador dele mesmo. Ele toca, joga pro pai, que o pai resolve. Esse é o tipo de jogador que o King é.
É o famoso jogador que pega a bola, baixa a cabeça, sai correndo e já era. É. Esquece. Mundinho dele, foi embora. Só para em casa, né? Corre. Sim. Tanto, vai vai em linha reta. Só para
é um jogador que não come depois da partida porque é fominha.
Exatamente.
Aí, isso me pegou bastante. Isso eu gostei, essa construção, essa construção do King.
Fominha tipo King é o pior tipo de jogador pra ter no teu time na pelada, porque é estresse. Com certeza é estresse. Não tem outra coisa. Aí porrada no final deve ser o plus. É a cerejinha do bolo da pelada. Que esse maluco assim, caralho, que se acha ainda.
A porrada que quase saiu foi em outro lugar, né? Tipo, foi lá no final que eu falei. Porque se o cara dá o chute na cara do rapaz lá no final, e aí?
Pois é, cara.
Eu olhei assim, que porra é essa, velho? Que viagem é essa? O
cara dá uma voada, ia dar um chutaço na cara do maluco. Que isso, cara? Confundindo já.
Eu falei, era só deixar o cara ia ser classificado, essa porra. Mas eu lembrei que não sei se teria uma regra. Falaram que ia ter uma regra sobre quem fizesse alguma coisa parecida ia ser expulsado. Então eu falei, eita, não sei se o cara ia ser mandado embora, o que ia rolar aqui não.
Bom, levando em consideração naquele momento, né, no momento que ele revela que o projeto poderia acabar, achei que seria ruim ter um a menos ali. Né? O ideal é você tá com aquela galera toda ali completa, né? Mas se
não
chute ali, de repente
eu
ele faria um golaço.
Porque o projeto vai acabar se o Blue Lock 11 não conseguir ganhar da equipe do Japão. Porém, ali tem mais de 11. Ali são 7 times de 11, então ali são 77 pessoas. Ou 66?
Não, são 35, pô. São 7 times de 5 que passaram.
Ah, não, dei errado aqui. Não, são 35 pessoas, ou seja, dessas 35, 14 vão pro saco. Que só vai ficar 11 no Blue Lock, saca?
Ah, mas aí tem um reserva, então dá pra botar. Normalmente são 22, 25.
É, mas eu não sei se eles vão eliminar só 13, saca? Porque, tipo assim, são 6 times de 11, né? Ou 6 times de 5. 7 times de 5.
Uhum.
Se manter 7 vezes 4, vai dar 24. Talvez eliminar um de cada time, ou dois de cada time. Se eliminar dois de cada time, vai menos 14. 35 menos 14, acho que é mais ou menos o que vai acontecer. Cada time ali vai perder dois pessoas. Só que não vai ser bem assim, né? Porque, tipo, eu não sei como é que vão ser os confrontos entre eles pra definir o Blue Lock 11. Mas uma coisa é certa, tipo, o time que for passando vai passar inteiro, então provavelmente vão ser times totalmente eliminados ali. Então, talvez de 7 equipes, fiquem 4 pra ficar 20, ou 3 pra ficar 15, saca? É algo assim.
É, mas convenhamos, né? Tipo assim, o bloco é muito legal, a ideia é muito boa, mas é impossível, cara, de ser executado. O maluco...
Totalmente. É muito caro, projeto muito caro.
Sério, o maluco pagou 100 milhões pra cada jogador de fodástico, né, da seleção mundial, e ainda tava dando um bônus de 1 milhão para cada gol. Tu acha mesmo que o Japão ia gastar meio bi só para ter a porra de uma Copa do Mundo, cara? Que se foda a Copa do Mundo, cara.
Não, e o pior, isso não foi nem para garantir, foi para fazer um jogo de 15 minutos, saca?
É, não, sem contar toda a grana que eles gastaram em tecnologia, né, para fazer aqueles goleiros holográficos, que convenhamos, naquela etapa onde eles tinham que superar o Blockman, a programação tava Noia, tava Cacilhas, só tava Tafarel, essa galera.
Mas
na hora das partidas...
Não,
nas partidas...
Muralha. Pegaram Muralha.
Botou aquele goleiro do Flamengo novo, é Neneca, né? Só que, Vitor Hugo.
É, botaram Muralha lá.
É, tava nesse nível, gente.
Cara, os goleiros não agarram nada.
Exato.
O cara que era atacante, que foi pro gol, agarrou mais do que os goleiros que eram programados pra agarrar.
Ele só agarrou uma bola, pô.
Ai, foi mais.
Só tem uma bola que ele agarrou, mas isso era engraçado. Mas eu imagino, tipo, o povo da seleção sub-20, porque pra mim, foi um dos momentos fantásticos, saca? Tipo, beleza, acontece. O Blue Lock tem uma chance de continuar ou ser extinto. Como? A gente vai jogar contra a seleção sub-20. Se a gente vencer, a gente toma o lugar dela. Se a gente perder, o Blue Lock é extinto. Mas, e eles aceitaram, obviamente, por quê? Porque nós só temos atacantes aqui. Tem atacante, meio de campo, tem zagueiros, tem goleiros. Então, assim, obviamente, é óbvio que eles iam aceitar. Sabe? E eu achei isso fantástico. Tipo, Isso pra mim deu um boost gigantesco no plot.
É, eu gostei também. Isso foi uma quebra legal, foi um plot maneiro, assim. Que eu não via, assim, não vislumbrava.
Eu também não imaginava que... Eu tava achando estranho a galera da Federação Japonesa aceitar o Blue Lock, assim, de boa. Tudo pra gastar essa grana toda pra formar três atacantes. Que acho que atacante não garante jogo, né? Se fosse assim, o Egito estaria na final da Copa do Mundo, que o Salah tá lá, saca? Mas o Egito nem foi pra Copa do Mundo. Então, assim, mas ok. Mas que se fosse uma coisa lá, Blue Lock, pra formar não só os atacantes, mas o time inteiro, daria pra entender a galera aceitar esse investimento. Mas, tipo, aceitar um investimento desse aporte só pra formar três, pegar três atacantes, eu falei, sei não.
Não, quando a gente vai ver pra lógica, a ideia do Bullock é uma ideia de giro. Porque beleza, você quer formar três. Mas assim, o cara nunca na vida pode se lesionar, porque se lesionar, fudeu. Só tem um desse cara. Porque o três, pelo que eu lembro, o três vai fazer um estádio fodaço, né? Em três grandes clubes, né? Vai ter acesso ao Sub-21, eu acho, alguma coisa assim.
Sub-20 mesmo.
É, Sub-20 do Japão. E só que no final só vai ter o atacante, né? Eles estão tentando formar... Ou Mbappé japonês, né? O Haaland japonês. Mas só. E acabou. Quem vai substituir?
É um outro projeto. Você tá adiantando. Isso é um outro projeto. Aí vai ser só pra atacante, pra meio campos. Aí depois
que é
só
o Yellow
pra...
Lock. Aí tem o pra zagueiro, que é o Red Lock. E tem o pra goleiro, que é o Black Lock.
É.
Isso.
Porra, acabou. Economia do Japão, acabou. O Japão vai sacrificar todo o PIB dele só pra ganhar a Copa do Mundo.
E olha lá.
Não, mas assim, a gente tem que convenhamos. Então, o Ego, porra, o pitch do Ego deve ter sido foda pra convencer esses caras, né? Que ele deve ter jogado um valorzinho, ó, vai ser isso aqui tanto aqui. E aí o bagulho foi aumentando, foi escalonando. Só pode ter sido isso, porque você jogar...
É a alma do brasileiro, né?
É, né?
Não,
a real
essa
que tem
obra
que ser investigado esse projeto.
200, essa obra aqui vai gastar 200 mil. Aí de repente termina com 1,2 milhões, saca? Normalmente isso aí. Hoje a gente entende que ele só come macarrão instantâneo porque ele tá usando até as próprias economias no Blue Lock. Que não é possível que o goleiro tá bancando isso tudo dessa forma.
E isso que eu achei interessante, esse ponto desse paralelo, né? Não é só o desafio em si, né? Que naturalmente. Seria só isso, né? O do esporte focado só nos competidores. Mas tem esse por trás, o bastidor. É legal, esse é interessante. É bem diferente mesmo de, tipo, ter alguém contestando e vendo que, cara, que projeto é esse, tá ligado? Não tá servindo, não tá funcionando. E aí, o que a gente faz? Aí tem reunião, aí tem explicação, tem coisa.
E é engraçado a forma como projeto. O Ego apresenta, tipo... Ah, um cara que tava na frente da Federação do Japão por 60 anos e ela não ganhou porra nenhuma, tá falando que eu tô fazendo tudo errado. Beleza. O certo é você, né, amigão? Tá certinho, então.
Isso é muito forte. É difícil combater esse argumento. É um argumento muito forte. O cara fica de mãos atadas. Tem que aceitar o projeto.
Mas aquela partida com os fodão foi boa pra caralho. Então, quando eu li que o Blue Lock foi confirmado a segunda temporada e um filme... Eu achei que ia ser a La Haikyuu, saca? Eu falei, não, então beleza. Então, tipo, ele falou que agora eles vão jogar contra os fodão. Então, significa o quê? Que, tipo, a partida contra os fodão vai ser o filme de Blue Lock. Vai ser um filme ali entre as temporadas. Mas não, tipo, ela só durou um episódio só. Eu falei, caramba, foi tão fácil assim que... pros caras que durou um episódio
só. Fácil é pros fodão.
Não, pros fodão mesmo. E você vê o Rin puto da vida lá, porque, tipo, ele era o número um do Blue Lock e não conseguiu fazer praticamente porra nenhuma, saca?
E viu que não.
Ah, tá. Então é que...
É fodão, sei... mas ainda tem muita gente mais fodona que tu.
Ou seja, o nível da galera, inclusive, do Mbappé deles lá, é fantástico.
Não, cara, vocês se identificaram todos? Porque, assim, eu fiquei pensando, pô, quem será esses jogadores, né? Tem claramente o Mbappé, o francês. Eu acho que tem aquele cara que é da seleção da Inglaterra, o Kane, né?
Harry Kane, que é o mulherengo.
Isso. Mas os outros eu fiquei
na Não, boca. O Dadá é...
Acho que
Dadá
só viajaram
Maravilha.
Mesmo.
É, o Dadá Maravilha, ele é uma mistura de... Ali, um Ronaldinho Gaúcho com Wagner Love, sei lá. Não tem uma coisa muito feita. O espanhol também, tipo, é bem genericão. Mistura de vários jogadores espanhóis ali. Mas o que mais coisa é o que o jogador mais foda do universo Blue Lock, apesar dele estar jogando esses reais com Cristiano Ronaldo, Pelé, Messi, o jogador mais foda do Blue Lock é o Noel Noah.
É, exatamente.
É um cara francês. Eu falei, não tem muito a ver com Benzema, saca? Tipo, falei, Noel Noah, ok. Achei que eles iam realmente pegar o... Vê que se eles fossem pegar o mais foda, eles iam de Lewandowski. Eles iam ter que falar, ah, o polonês Lewandowski. Mas aí isso foi criado, eu achei interessante. Eles criaram o tal de Noel Noah, que não é ninguém também, saca? Tipo, não é... Tem, tipo, uma pessoa ali que você pode falar, ah, Noel Noah é tal pessoa.
É, apesar de eles darem referência dos grandes da vida real, né? Tem esse Noel Noah aí. Que é a referência dele, maior, da maior parte deles ali. Que eles querem ser...
E óbvio, o argentino não, realmente não tem ninguém na Argentina que tenha aquelas habilidades que aquele cara tem. Então isso aí é... realmente foi também algo, uma mistura, quiseram misturar Maradona com Messi pra virar aquele cara lá.
E o Mbappé ficou muito fiel, né, a realidade.
Não, o Mbappé ficou mais fiel de todos eles, saca? O cara que era pra ser o Kane ficou legal, mas o cara que ficou como o Mbappé, pra mim, foi bem na cara. Acho que até o Mbappé assiste aqui e fala... Cara, sou eu.
Aí já liga pro agente dele. Eu autorizei isso? Usar a minha imagem?
Rapaz,
será que o Messi e o Cristiano Ronaldo autorizaram?
Caralho, isso é foda. Inclusive, o problema do FIFA... Muito problema do FIFA são esses.
Uhum. Por isso que eu queria...
Usar a imagem do jogador.
Eu tenho um sonho que é... Tipo, ou FIFA ou PES ou só o quê? Todos falem. Todos vão à falência. Isso fica só um jogo de futebol, saca? Porque aí não vai ter problema de licença, porque, tipo, um só vai ter licença, então, tipo, não vai ter briga por licença. Porque, por exemplo, acho que o PES tem licença do Arsenal e do Manchester United e o FIFA não pode usar e tem que colocar rede genérico. Outros jogadores, tem time que não aceita licença de jogador, saca? Então, tipo, meu sonho é um jogo de futebol que tenha todos os times licenciados e todos os jogadores também. Apesar de eu saber que isso não, nunca vai ser uma realidade... Mas é o sonho que eu tenho.
Capitalismo vai morrer.
Porque hoje, o que eu tenho que fazer? Hoje eu tenho que fazer isso nas coxas, saca? Antigamente, tipo, só um momento de desabafo aqui. Eu comecei a jogar PES no 2011, ou seja, em 2010. Em 2010 eu comecei a jogar Pro Evolution Futebol, Soccer. Foi o PES 2011. Que pra mim tem a melhor trilha sonora até hoje. Aí o que acontece? Nessa época eu descobri que os times estavam com o nome todo cagado. E eu descobri que tinha como editar, que o PES deixava editar. Tanto que nessa época eu joguei o PES e o FIFA não deixava editar, mas o PES deixava. Quando eu baixava o jogo, eu ficava pelo menos 4 horas do meu dia trocando o nome dos jogadores, dos times, do negócio das ligas que eu ia jogar. Que era tudo no braço. Eu fazia tudo no braço, saca? Eu ia lá e no bração ia lá, baixava o escudo... Colocava escudo, mudava o nome do time, técnico, porque eu praticamente só jogava com Everton nessa época, então eu só fazia isso com a liga inglesa, né? Aí caso, por exemplo, o Everton fosse com a Champions, que só acontece no videogame, ou coisa parecida, aí eu ia lá e mudava os times que estavam envolvidos. Eu não fazia isso com todos os times, obviamente, de todas as ligas. Até que lá pelo 2013, 2014, eu descobri os Option Files e os Patches, que faziam isso por conta própria, saca? Aí acabou, aí minha vida foi, acabou, minha vida é jogar PES mesmo e vou ficar com esse PES e deixar que os caras trabalhem por mim. Hoje, por exemplo, é uma propaganda, não propaganda?
Olha aí.
Eu uso BM, hoje BM PES, Bomba Pet, essas coisas, a maioria desses pets que alteram, você paga um valor tipo R$45 mensais e você tem atualização todo mês, tipo, por exemplo, pra mim que você vem contrata o Bruno Mezenga de novo, saca? Do Água Santa. Se você pagar os 40 e tantos reais lá por mês pro PES, pro BM PES, por exemplo, semana que vem você baixa um arquivo de atualização e vai ter o Bruno Mezenga no seu Flamengo. Ou seja, eles mantêm elenco, uniforme e estádios atualizados. Todo mês. Todo mês eles lançam um patch de correção para elenco, uniforme, essas coisas atualizadinhos, saca? Mas se você pagar... o que eu faço é eu pagar um mês só, tipo... Todo ano em abril, maio, na verdade, todo ano em agosto ali, que é quando acaba as primeiras janelas europeias, eu vou lá, pago para eles, atualizo meu PES e pronto. Aí fico durante um ano com um elenco desse que foi atualizado dessa época, saca? Que os caras têm um puta trabalho, que os caras, na verdade, eles atualizam escalação, uniforme, estádios e as faces dos caras. Então, tipo, os caras têm as faces certinhas, sabe?
Olha aí, como é bom.
É o mercado, cara.
Como é bom a comunidade, né? Que trabalha unida. Olha aí, a força de trabalho.
Tem
todo
os
mundo
de
junto.
Graça? Tem os de graça, mas os de graça não vai ter as faces, não vai ter os estádios, os uniformes bonitinhos, saca? Vai ter só o basicão mesmo, porque é nome de time, nome de jogador, essas coisas. Mas se você quiser alguma coisa, uma experiência bem avançada mesmo, aí você tem que pagar, porque é a galera que faz realmente a coisa lá no core. Patrocinador das camisas, faz tudo, saca? Os caras faz tudo, né? É muito louco esse universo paralelo.
Viu? Não é só futebol, galera. É isso daí, ó.
Nunca, nunca, nunca é só futebol.
Vem pro fute, vem. Vem pro fute. Hashtag vem pro fute. O futebol, ó, tá estralando, tá pegado, ó.
Agora, voltando pra Blue Lock, eu tenho que comentar que, pra mim, a melhor cena de Blue Lock, a que eu falei, tomar no cu, parabéns, vocês são foda. Gol de calcanhar do Isag. Você vai lá, tipo, o cara vai, monta toda uma jogada e fala, essa ele não vai conseguir prever. Aí você vai lá, vai, faz a jogada, tá dando tudo certo, de repente, meu Deus, o Rim previu minha jogada. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele tá aqui do meu lado. Só que, tá, pegadinha! Yeah, yeah! Aí vai, puf, dá um chute. Ele não previu que ia chutar de calcanhar, seu babaca, vai. Foi uma cena que realmente te deixa tenso, porque você vê que o cara tá lá, você vê que o cara chegou, você vê que fudeu de vez, porque o cara previu. De repente ele, eu previ que você previria. Tadá! Surpresa! Eu achei fantástico isso. Pra mim foi a melhor cena de Blue Lock.
Não, tem umas paradas que é muito engraçado. Cara, parece que eles estão jogando futebol pela primeira vez, do tipo, meu Deus, ele consegue correr e driblar e tocar? Meu Deus, que habilidade é essa? Eu falo, meu irmão, isso é o básico.
Não com 16 anos.
Ah, como não, cara?
Porra, meu Deus, ele corre e fala.
É? Porra, todo mundo, nem todo mundo era o Rim, caralho, ou que conseguia chutar 30 metros de distância e fazer gol. Tinha uns lances que eram muito simples de acontecer, e o cara ficava, pô, meu Deus, é bom mesmo, hein? Isso me pegava um pouco. Mas eu devo dizer que a cena, que essa sim, me surpreendeu, foi o super-herói não ter sido escolhido. Essa, eu me surpreendi.
Não, e sabe o que é mais foda? O super-herói não foi, mas o monge foi. Eu falei, o quê?
Sem, não,
eu
sem,
acho que
sacanagem.
Isso pra mim foi mais impactante do que o super-herói, que é um monge, cara.
Não, sem sacanagem, sem sacanagem. Perto do fim, eu comecei a lembrar desse monge. Eu tava felizão, cara, e finalmente esse maluco saiu, né? Porra, nunca que ia conseguir sobreviver. Quem que me aparece? Que é um lazarento que me aparece no final, gente.
Não, falando namastê.
É.
Logo ele.
O monge, ok. Eu achei que ele realmente não iria, saca? Tipo, mas o super-herói, eu falei... Não, entre o super-herói e o monge, a galera vai escolher o monge, né? Não vai escolher o monge, quer dizer... Ele, do time lá, parecia ser o mais fraco, porque ele era o último do ranking. Eu falei, não passa nem no teste dos primeiros Blue Lock Man.
É, como a proposta mesmo tem essa questão de superação, né? A gente não sabe qual foi a história dele lá, né? Como também não foi mostrado, como muitos jogos que duram 3 episódios, sei lá, então dá pra mostrar todo mundo. Mas nessa parte vai aparecendo mais e mais gente, né? Ali é uma conveniência de roteiro também, né? Tipo, apareceu uma galera que você nunca viu, também é uma. É muita gente, você não sabe, você não viu todo mundo, né?
É 300 negros?
É. Então aparece uma galera que você não conhece e aparece esse doidão do nada. Realmente é muito estranho, né? O que será que rolou no jogo dele pra escolherem ele? Que destaque que ele teve, né?
É aquele outro também, o que tinha dente de tubarão também, que tinha dente todo serrigado, né?
Sim, sim.
Ele também, pra mim, foi uma surpresa ele aparecer.
Bravo. Achei que ele ia ser expulso, não, literalmente, do Full Lock por ter batido em alguém.
Era mais não, capaz de fazer
e aquele Léo é o amigo, né, o amigo do cabelo roxo, né,
esse aí tem que se tratar,
é
esse aí,
ele,
rapaz,
ele tem umas questões,
Rick é
não
foda,
resolvidas,
é. Esse Rick é foda, tipo, cria uns complexos,
é.
Tipo,
pois
mamãe,
é.
Eu quero uma taça da Copa do Mundo, né, bem assim não, meu filho,
né,
é bem assim que funciona essa história, não. Mamãe, eu quero ser jogador de futebol pra ganhar a taça do mundo, meu filho. Você nasceu no Japão, meu filho. Então, pra mamãe contar uma coisa pra você aqui.
Tem uma cena que eu gosto muito, porque quando acontece o lance, né, que o cabelo roxo tenta resgatar o cabelo branco e tenta mostrar o quão fodão ele é. Porque quem desiste da parceria foi ele, né? Sim. O Nagi que desiste da parceria porque ele vê no Izagi que não, aqui eu consigo evoluir o meu futebol, né? E quando ele derrota... E
futebol, porque ele também não sabe nada de futebol, né?
Talento nato também.
Talento nato.
E aí quando ele vai, e tipo do tipo, pô, cara, você jogou bem e tal, uma pena ter acontecido, ele fica meio bolado, tipo, eu não preciso da sua pena, o cara fala, meu irmão, essa é uma coisa, vai tomar no teu cu, meu irmão. Porra, tô aqui de boa, tu joga porra nenhuma e tá nessa aí chorando. Tu quer dizer verdade, levanta e aprende a jogar bola, porra. Vou estar te esperando e vou te derrotar de novo, seu merda. Caraca, aquilo foi bom. Eu, em japonês não teve essas palavras. Talvez o Gabriel tenha visto dublado.
Não, eu vi dublar também, não mandou no teu cu, não. Então... Mas ele é, tem uma fixação fodida de eu quero derrotar esse Zag, eu quero que esse Zag vá pra puta que pariu. É fixação. O Zag roubou meu homem! Coitado, minha sogra tá achando que eu tô louca. Mas é isso, o cara tá putinho porque roubaram o homem dele. E com o Zag, falando, Zag, meu homem me trocou por você, eu quero que você se destrua, sua catilanga.
É.
E pra ti, ô, Mr. Gabriel, qual foi a melhor cena de Blue Lock?
Cara, difícil, cara. Porque justamente deve ter sido em algum momento que eu tava com o macaquinho batendo prato no meu cérebro, de repente passou alguma cena maneira. Não me lembro um top do gol, top gol aqui na minha cabeça agora. Talvez essa que você citou. Foi legal, né, a construção e a forma que ele achou ali, a saída que ele achou pra fazer o gol. Mas, de fato, assim, o meu ranking de gols aqui tá meio embaralhado. Pra mim, tem muitos gols iguais, tipo assim, ah, ele chuta de muito longe, 20 metros, 30 metros. Os caras são as réguas humanas, né? Os caras têm a trena ali no cérebro dele que ele sabe a distância... Do gol pro cara, assim, fácil. Então, muitos gols foram assim à distância. Então, pra mim, foi meio difícil agora de puxar um gol top. Mas eu acho que esse aí, por conta do contexto, tá aí já na frente de outros gols. Pra mim, ele é Puskas.
Segundo lugar, obviamente, o gol do Rei Barou, quando ficou putaço real. Mas aquilo é mais pela construção da cena do Izag e o... Nag virando e falando, cara, por favor, só sai da nossa frente e deixa a gente fazer tudo aqui. Ele ficou muito grilado, velho. E você pega alguém que tem um ego lá na luz e fala, seu perna de pau, sai da nossa frente e não atrapalha a gente, por favor. Cara, eu acho que nesse momento eu falei, pronto, o rei vai ser expulso, o barão vai ser expulso aqui, porque não vai aguentar isso não. Mas foi muito bom, cara. Eu gostei pra caramba. Sério, Blue Lock pra mim foi uma das maiores experiências que eu tive com anime do ano passado.
Falando em expulsão, voltando lá pro comecinho, vocês estavam ligados daquele cara que era o infiltrado? Ou foi uma surpresa pra vocês também, assim? Deu essa virada pra vocês também? Tipo,
não, totalmente. Esse foi o momento de maior raiva do Blue Lock. Quando ele apareceu, eu falei, caralho, vai tomar no cu, você merece a pior morte possível nessa
decisão. Sim, e aí, mano? Porra, acho
que... Falei, toma banho na soda, você merece a pior morte possível nesse caralho, você vai ser otário.
Alguém tem jeito de carrinho com o pé pro alto pra cima dele, né?
A porrada... realmente, o cara deu uma porrada nele e não foi expulso. Então, tipo, se a voadora tivesse acertado o Zag, não ia acontecer porra nenhuma.
Tava liberada a porrada
boa. Do nada, aí também, não vou mais jogar, mas aí no finalzinho... Oh, meu time! Vou defender meu time.
Né?
Não, se não fosse aquele negócio lá, já tá um fodido. Não ia rolar, não.
Eu acho pois que é. tudo mesmo, talvez a única coisa meio conveniência... tenha sido esse momento. Tipo assim, tem uma porrada. Tipo a questão da sorte, né? Que tem aquele episódio que a bola acaba caindo lá, né? Aí o ego faz tudo aquilo. Não, que a sorte é quem se prepara, aquele papo lá de coach fala. Não, ainda continua sendo sorte.
Que coach, isso é um ditado chinês. A sorte nada mais é do que você estar preparado para a sorte favorece aqueles que estão preparados. É um ditado chinês.
Não, sim, papo de coach que eu digo que ele faz toda aquela explicação pra sorte, pra dizer, não foi aleatoriedade, o Lin. por ele ter se preparado, visto visão além do alcance, o cara era 4, e por ele ter sido melhor, por isso que ele tava no momento certo e a bola o recompensou.
Foda-se, é só. A bola recompensa o atacante, isso é massa de futebol.
Então, meu povo, chegamos ao fim de mais um TaqueraCast, mas antes que o juiz dê o apito final, vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ele, Mestão, quero saber de você. Nosso torcedor São Paulino, o que você achou do Bullock também? Qual a sua expectativa para a segunda temporada?
Bem, eu não sei qual vai ser a ordem, se vai sair filme, temporada ou temporada depois um filme, saca? Se vão, porque eu acho assim, Everton, como você quer o Bullock? Eu quero que essa temporada seja formando o Bullock 11, né? Que é para formar os 11 atacantes do Bullock entre os times lá que foram os classificados. Os 7 times classificados, e o filme seja o jogo deles entre o Blue Lock Eleven versus o Seleção Sub-20 do Japão. Essa seria a estrutura que eu queria. E a que eu esperar nessa temporada é isso. Eu não sei como é que vão fazer a estrutura com 7 times, já que é um número totalmente ímpar, né? Então não sei como é que eles vão fazer esse negócio, não sei o que esperar dos próximos desafios, se vai ser batalha 5 contra 5, ou como é que vai ser a situação. Se os 5 que perderem estão totalmente eliminados, ou se só um pouco desses 5 vão ser eliminados, ou como vai ser, não faço ideia. Não sei qual estrutura o Ego vai utilizar a partir de agora. Mas o que eu tô esperando bastante dessa temporada é a rivalidade máxima agora entre o Izag e o Homem da Voadora. E percebi que o clima ali pesou. E vamos ver de qual vai ser aí para formar esse Eleven. E tomara que seja dessa forma que eu tô pensando, que é bom porque eu acerto que realmente, segunda temporada, mais o filme, o duelo contra a Seleção Sub-20. Que aí vamos ter um duelo ali entre o Rin e o irmão dele. Gostei bastante de Blue Lock. Para mim, um dos melhores animes de 2022 facilmente. Dos que eu assisti, foi um dos que eu mais gostei. Tipo, o nível de emoção, 24 episódios, que ao contrário do... Ao contrário do Gabriel, tipo, devorei.
Eu devorei
os episódios. Agora eu vou devorar você, Gabriel. E aí...
Que isso? Você é um monstro?
Mas foi fantástico. Tipo, gostei bastante. Achei muito empolgado. Os meninos que viram eu assistindo viram minha cara de empolgação. Super recomendo. Achei fantástico. E, graças a Deus, eu discordando do Gabriel de novo, eu não assisti isso toda semana. Porque a ansiedade de esperar o próximo episódio, né, dos 12 episódios finais, nossa, eu ia ficar muito, assim, caralho, o que que vem agora? Caralho, caramba, por quê? Tipo, ainda bem que esse, pra mim, é facilmente um anime pra maratonar.
Meu jogador Gabriel, quero saber de você. Quais as suas considerações finais e também, mesmo depois de tudo que você falou, você tá empolgado pra segunda temporada?
Bom, meu querido... Casa Grande, cara, e aqui minhas considerações aqui na nossa mesa redonda é o seguinte, o técnico, não, eu ia por um caminho aqui que eu acho que não ia conseguir voltar mais, cara, Blue Lock, assim, eu, apesar das minhas críticas com relação a um muito grande, claro, tem animes que são muito maiores, mas... E que tem esses fatores que eu acho que o Júlio pontuou legal sobre animação e tudo mais. E até adiciono mais que a questão também de cenário. Eu acho que eles não exploraram... Não dava pra explorar tanto ou não exploraram tanto. Eu acho que dava pra explorar mais. Mas era sempre tudo no mesmo local. Então isso acho que talvez foi me cansando um pouco, sabe? De acompanhar cada partida. Isso foi se tornando algumas vezes pra mim uma tortura. Mas apesar disso... Tem os seus paralelos, que eu acho interessante. Tem essa questão de ser diferente, porque pra mim a referência de um anime de futebol é o Super Campeões, então é bem diferente as coisas aqui, né? A forma como é tratado e tal, a história. O enredo em si. Então, é um ponto muito positivo, isso é legal. Então, o saldo, vamos dizer que ele tá vencendo, venceu assim de uns 4-3.
Nos acréscimos.
Assim, no jogo. Foi aquele gol chorado, sabe, que o cara chutou, bateu no travessão, aí voltou, aí o zagueiro cabeceou, aí o goleiro espalmou, e aí veio, aí o atacante foi, deu um carrinho, bateu, voltou, não bateu no zagueiro do adversário, aí entrou pro gol. E aí saiu assim, e o time saiu dali feliz com os 3 pontos. Então foi pra mim essa sensação desse anime. Mas não quer dizer que foi sofrido, mas também não foi uma partida ruim, entendeu? Então, em resumo, pra mim, Blue Lock foi essa sensação. E o que eu espero pra segunda temporada, complicado. Não sei se eu vou querer acompanhar, né, essa partida, esse segundo tempo de Blue Lock. Mas ele deixou ali em aberto uma coisa interessante, que eu acho que vai ser bem diferente da primeira. Eu acho que vai dar uma abertura maior e não vai ser tão repetitivo na questão de desafios, quanto foi a primeira temporada. Então acho que vai trazer, além de trazer novos caras, né, que vão ter novas histórias, enfim, vários momentos que eu vou ficar paralisado olhando pro nada. Mas eu acho que vai ser um outro enredo, tipo assim, essa questão de um desafio maior, a urgência ser diferente, né, porque aí já vai ser uma dedicação diferenciada que eles vão ter que dar. Então, talvez a minha expectativa seja de uma partida mais emocionante, mais legal de se assistir, mas não sei muito se eu vou estar empolgado pra assistir não esse jogo, entendeu?
Uhum.
Mas vamos ver o que que dá. Se tiver passando na televisão, a gente vai lá, tá zapeando, a gente vê, né? Sem nada muito pra fazer ali, a gente para, assiste um futebolzinho e tal. A gente vê. Vamos ver o que que vai dar esse jogo aí.
Tá bom. Tá bom, justo, justo. Então, meu povo, vamos lá, né? Eu daqui fui o cara que comecei batendo e vou terminar elogiando o Blue Lock. Esse anime, eu vou te falar, cara. Realmente. Eu vi alguns comentários do tipo que esse anime é muito 8 ou 80. Ou o cara não gosta, ou o cara ama. Por sorte, eu comecei no 8, mas migrei pro 80. Quando eu entendi a ideia dele, dessa galhofada, pra mim o anime se transformou em uma outra coisa e entregou o que ele queria. Eu realmente fui comprado. Acho um desafio, porque como tem vários personagens, para quem gosta de shonen, sabe que cabelo colorido e cabelo diferente quer dizer que o cara vai ter um protagonismo, então eu achei interessante como eles conseguiram lidar com tanto personagem diferentão, dando tempo de tela, e assim, você conseguia se aproximar, gostar da missão do cara, acreditar, né, na jornada dele querer se tornar o maior atacante do Japão, né? E ao mesmo tempo sofrer, né? Porque quando o herói chega no final e ele não é escolhido, pô, me bateu uma coisa. Falei, caralho, ele não conseguiu, mano. Que isso? E uma coisa que eu quero jogar uma fic. De todo mundo que foi eliminado, ele foi o único que apareceu ele no corredor dando soquinho. Então a minha teoria é que os humilhados poderão ser exaltados. Acho que tem chance, hein? Vou com essa teoria até o final, hein?
Vai carregar essa bola aí?
Vou carregar até chegar no gol com ela. E, cara, é aquilo, né? Curti muito, acho que a segunda temporada tem coisa interessante, acho que é esse desafio dele, né? Ele já conseguiu estruturar qual é o objetivo final mais o prot da situação, do tipo, o número de vagas é limitado, o objetivo final é, vocês precisam ganhar, porque ganhando vocês já vão dar um puta salto. Vocês já vão ser a seleção sub-20 do Japão. Porém, mesmo assim, não tem vaga para todo mundo. E ainda tem essa. Por mais que a gente saiba que o protagonista, ele possa vir a passar, mas será que ele vai passar como titular ou como reserva da situação? Aí já tem essa brincadeirinha. E muita gente de cabelo diferentão foi apresentada aqui nessa temporada. Então vai ser uma disputa legal pra ver quem vai ser o protagonista dessa bagaça, né?
Pois
então
é.
Aí
não, eu tenho dó de quem lê o mangá, porque pra gente, por exemplo, tem o carinha argentino lá, tem o cabelo colorido, o outro tem o cabelo amarelo, o outro tem o cabelo verde, mas quem lê o mangá tá tudo em preto e branco.
Então...
É, no final mesmo a gente vai saber quem é o melhor jogador mesmo, quando o ego liberar o celular... e o Instagram de cada um e ver quem tem mais seguidores, né? Então, só assim que a gente vai saber.
Sem dúvida é o Glam.
É a segunda temporada.
Sem dúvida é o jogador mais glam de todos.
Sim.
Ah, que bonito. Esse então, vai ter meu like.
É, meu povo, então, pra saber, como já diria outra coisa, jogo é jogo, treino é treino, e vão que vão, porque eu quero saber que como vai acabar, porque Burlock só acaba como termina. Fala aí.
Tá aqui, então, juiz, aponta o centro de campo.
100% atualizado, é ruim de aturar, bomba, pet, virou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, bomba, pet, é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com bomba, pet, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe.